Bom dia, vamos iniciar a nossa audição com a delegação parlamentar da Comissão dos Assuntos Sociais do Género, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique. Esta audição versa sobre um tema específico: promoção e proteção da pessoa com deficiência. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República de Moçambique. Sejam bem-vindos à Assembleia da República de Portugal, concretamente à 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Trabalho e da Segurança Social. É com satisfação que os recebemos. Desejamos que não só esta reunião, mas todo o tempo em que estiverem no território português, que os vossos objetivos com a vossa vinda ao nosso país sejam atingidos. Esta nossa audição vai ter 3 momentos, como eu acabei de dizer ao Sr. Chefe da Delegação, ao Sr. Deputado Leopoldo Alfredo Ernesto, que é o relator da Comissão e o chefe da Delegação. Irão ter, numa primeira intervenção, o tempo de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar aqui presente terá o tempo de 5 minutos para usarem da palavra e, por fim, irão ter, para encerrarmos, 25 minutos, que é para fazerem uma intervenção global ou, se quiserem, responder algumas questões ou dúvidas que eventualmente venham a ser colocadas. E, nesse sentido, passo já de imediato a palavra ao Sr. Chefe da Delegação, ao Sr. Deputado Leopoldo Alfredo Ernesto, para uma intervenção que, se entender, poderá, desses 10 minutos, com a devida tolerância, partilhar com alguma das suas colegas. Até a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente da Comissão. Este é um grupo da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologia e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique. A nossa comissão é composta por 17 membros, assim como qualquer outra comissão na Assembleia da República, e nós, por questões práticas, dividimos em grupos para trabalhos desta natureza. Nós temos 250 deputados na Assembleia da República e nem todos os deputados estão nas comissões. Temos apenas 9 comissões a funcionar na Assembleia da República, cada comissão com 17 membros. Temos 3 bancadas: a bancada da Frelimo, a bancada da Renamo e a bancada do Movimento Democrático, Partido Movimento Democrático. Nós estamos aqui em Portugal, mas, em primeiro lugar, gostaria que os meus colegas e eu próprio me apresentasse. Eu chamo-me Leopoldo Alfredo Ernesto e sou relator da comissão. Gostaria que os outros colegas se apresentassem.
Bom dia. Chamo-me Lucinda Malema, eu sou vice-presidente da comissão. Obrigada.
Bom dia, eu sou o Valério José Miguel, sou membro da comissão.
Bom dia, chamo-me Lúcia Xavier Fábio, sou membro da comissão.
Bom dia, eu sou a Ana Maria Fábio, membro da comissão. Obrigada.
Bom dia, Jerônimo Augustino, membro da comissão.
Bom dia,
Rondolato Antônio.
Bom dia, Elfa Teixeira da Bandia, membro da comissão.
Bom dia, chamo-me Antônio Greva, membro da comissão.
Sim, muito obrigado. Nós estamos aqui em Portugal, o motivo que nos leva para cá é porque nós temos em mãos a proposta, uma proposta vinda do governo sobre transplante de órgãos, tecidos e células humanas. Esta será uma nova lei, é uma nova lei. Será pela primeira vez que Moçambique vai ter esta lei, se nós assim o entendermos aprovar. O que se passa é que nós, as nossas condições técnicas dos nossos hospitais não são tão boas e nós queremos entender como é que isso se processa, tanto partindo de visitas a certos países, como Portugal, não é? Queremos visitar institutos de transplante e conversar com pessoas ligadas à matéria. Todavia, nós somos também uma comissão que trata de trabalho e segurança social. Esta é uma mega comissão, não é? Enquanto aqui tem uma comissão que trata apenas de saúde, de trabalho, de segurança social, nós tratamos de saúde, assuntos sociais, etc., etc., não é? E foi-nos dada esta possibilidade de interagirmos com esta comissão, portanto, neste âmbito, por causa do âmbito do nosso trabalho, e iremos conversar sobre a promoção e proteção de pessoas com deficiência. Aproveitando este tema, achamos nós que mesmo para aqueles doentes, portanto, que forem submetidos ao transplante, precisarão de algum acompanhamento. Não sei se terão leis aqui que fazem com que haja seguimento dessas pessoas, haja alguma proteção, tanto dos dadores como dos dadores ou como dos receptores. Nós temos várias leis de proteção de pessoas com deficiência, mas o Instituto de Segurança Social, o Ministério da Ação da Mulher, Criança e Ação Social trabalham nesta área. Então, muitas vezes as pessoas com deficiência são chamadas a terem um tratamento em certos centros de proteção, então, centros de atendimento. E há pessoas que têm o seu rendimento é muito baixo, então elas são postas em certos... São postas em certos sistemas de proteção social. E nós temos a segurança social básica, temos a segurança social obrigatória e temos a segurança social complementar. Então, eles entram neste tipo de segurança social obrigatória para a proteção, para que o Estado consiga fazer o acompanhamento. E, infelizmente, nem todas as pessoas com deficiência são abrangidas por este sistema, porque os recursos são escassos. E neste preciso momento, o que abrange a todos é o ensino inclusivo para as crianças. Está-se a trabalhar no sentido de todas as crianças, logo aos 6, 7 anos, mesmo com deficiência, não é? Estejam dentro da sala de aulas. Portanto, há anos atrás isso não era possível, porque pessoas com deficiência, muitas delas ficavam fora da escola. Portanto, há um programa muito alargado para a inclusão dessas crianças com deficiência em salas, recebendo aulas com outras crianças normais, que não tenham deficiência. Portanto, eu gostaria de parar por aqui e dar aos meus colegas para acrescentar. Colega.
Mais uma vez, muito bom dia e muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, de interagirmos sobre os trabalhos que, ao nível desta comissão, tem desenvolvido. É verdade que nós viemos a Portugal para a troca de experiência, para termos oportunidade de saber como é que esta comissão tem trabalhado ao nível da desta segurança social que está ligada aos idosos, como é o nosso caso, nós do Parlamento moçambicano, em que esta comissão tem várias áreas, para além de tratar do trabalho, também tem várias áreas, faz parte de algumas componentes de trabalho. Mas, como nós sabemos que esta comissão, que nós estamos agora a interagir, está mais ligada à segurança social, nós gostaríamos mesmo de perceber como é que esta comissão funciona, como é que trabalha, como é que interage com estes idosos, como é que defende aos trabalhadores ligados a esta segurança social. Se calhar para nós também tirarmos algumas lições, tirarmos alguns proveitos, e nós também podemos dar aquela que é a nossa experiência do trabalho que nós desenvolvemos ao nível do nosso país, que está ligada a esta segurança social. Então, nós, de princípio, gostaríamos mesmo é de ouvir a experiência, como é que esse trabalho, como é que esta comissão tem desenvolvido as suas atividades, e como é que desenvolve em termos do elo de ligação com as comunidades ligada a esta segurança social. Se calhar eu sou relatora no ato da conversa, da interação que nós tivermos, com base também das perguntas que os colegas parlamentares portugueses vão tirando, se calhar nós também podemos responder alguma questão, depois de percebermos como é que esta comissão funciona, aí será mais fácil nós tirarmos algumas dúvidas que nós queiramos perceber melhor. Nesta primeira fase, eu terminaria por aqui e muito obrigada.
A parte quer usar da palavra da vossa.
Terá mais alguém usar da palavra? Não. Sim, nós, acrescentando, nós temos, enquanto deputados, temos visitado os centros, temos visto como funcionam, temos levado as preocupações das pessoas que estão nesses centros de segurança social, não é, de proteção de pessoas com deficiência, e, sobretudo, onde nós temos grandes problemas é na proteção da pessoa com deficiência, a proteção do grupo de combatentes. Há muitos combatentes que ainda clamam por esta proteção, e nós fazemos esforço no sentido de esta proteção ter que abranger a todos, não excluir a ninguém. E também estamos no Instituto Nacional de Estatísticas para que nos dê números certos de pessoas que estejam fora do sistema de proteção. Porque o Sistema Nacional de Estatísticas, se não consegue trazer números exatos, é difícil trabalhar-se nesta área. Muito obrigado.
Não há mais ninguém inscrito à vossa parte. Eu permito-me que, como pouparam no vosso tempo, de forma muito, muito sintética, quando há pouco a senhora vice-presidente deixou aqui uma interrogação, gostariam de saber como é que esta comissão funciona e como se relaciona com os demais órgãos de soberania e com os portugueses. Tudo isso tem a ver com a organização do nosso sistema político, a organização do órgão de soberania, que é a Assembleia da República, com base no nosso sistema político. A Assembleia da República de Portugal tem várias comissões. Esta comissão, que é denominada do Trabalho e Segurança Social, é a 12ª Comissão Parlamentar Especializada. A tradição portuguesa das... A décima, tem 12 comissões, esta é a décima, ainda bem que me retificaram. A tradição em Portugal, na Assembleia da República, do número de comissões e da sua denominação, com poucas exceções, tem muito a ver com as leis orgânicas em vigor dos respectivos governos à época. E, portanto, esta comissão relaciona-se, neste caso concreto, com o órgão de soberania e governo, que, como devem saber, nos termos da Constituição, é o órgão supremo da administração pública. Esta comissão relaciona-se com dois ministérios, com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e com o Ministério das Finanças, no que diz respeito ao emprego público. Tudo o resto obedece a um próprio regulamento que nós temos. Há todo um conjunto de atos, não só do ponto de vista político, mas também jurídico ou legislativo, que obedecem ao respeito integral de todo um conjunto de normativos e onde se incluem o relacionamento que temos, quer com as instituições, por exemplo, quando falo da Segurança Social, as chamadas instituições que trabalham nesse setor, bem como com sindicatos, entidades patronais, etc. Mas com certeza que as intervenções que se irão seguir irão aprofundar de uma forma ainda mais clara tudo isso. E entrando na nossa única ronda, eu passo a palavra à senhora deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da delegação parlamentar de Moçambique, dizer que represento o grupo parlamentar do PSD e comigo me acompanha a deputada Carla Barros, a deputada Susana Lampas, a deputada Laura Magalhães e a deputada Maria das Mercês Borges, que neste momento são os elementos do grupo parlamentar do PSD que estão na comissão. Cumprimentar-vos em nome do grupo parlamentar a delegação da Comissão dos Assuntos Sociais do Género, Tecnologias e Comunicação Social da República de Moçambique, e o tema que vos traz cá tem a ver com a promoção e proteção de pessoas com deficiência. Tocaram no tema do transplante de órgãos, que é uma matéria que cruza com duas comissões que não é a nossa comissão, mas desde já agradecer todos aqueles contributos que nos têm deixado na vossa exposição inicial e dizer que a promoção e a proteção de pessoas com deficiência deve ser um processo contínuo onde todos nós devemos partilhar e aprender conhecimentos, e hoje aqui estamos a fazê-lo com um país que, de certo modo, é um país irmão no que diz respeito à língua e também à cultura. Dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD entende que o Estado Social deve criar políticas públicas capazes de garantir a inclusão plena de todos os cidadãos, em particular os cidadãos portadores de deficiência ou com incapacidade. Temos consciência que ainda existe um longo caminho a percorrer nas matérias da deficiência, que são matérias que têm tido no Parlamento Português um grande consenso e que nos convoca a todos os partidos políticos. Reconhecemos que têm sido dados alguns passos nesta área. São matérias que o Governo tem beneficiado de um consenso político alargado na Assembleia da República Portuguesa. Dar nota que em Portugal está a ser desenvolvido o projeto piloto de assistência pessoal, o modelo de apoio à vida independente, pelo período de 2017 a 2020, um projeto que é cofinanciado por Portugal 2020 no âmbito do tema inclusão social e emprego. Este é um primeiro passo tímido, é um projeto que não chega ainda a todas as pessoas com deficiência ou incapacidade, quanto era desejado, pelo facto de ser um projeto piloto. Contudo, podem beneficiar deste projeto piloto as pessoas com deficiência ou incapacidade com um grau superior a 60% de incapacidade e que tenham uma idade igual ou superior a 16 anos. O modelo de vida independente, conforme está desenhado em Portugal, ainda é muito pouco de independente, na medida em que é um modelo que tem ainda muito de assistencialista. Em Portugal temos tido boas leis, não temos dúvidas nenhumas, mas por vezes a sua execução fica aquém do que é pretendido, ou seja, não é executada ou cumprida a 100%. E importa aqui lembrar, por exemplo, as questões das acessibilidades das pessoas com deficiência, que apesar de estar legislado, as pessoas ainda encontram barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos edifícios públicos e privados, nos equipamentos coletivos ou nas vias públicas, que não permite a acessibilidade dessas pessoas a esses espaços. Em maio de 2018, o Partido Social Democrata apresentou duas iniciativas para fomentar a promoção do emprego e empregabilidade das pessoas com deficiência ou incapacidade. Esses projetos foram aprovados na Assembleia da República, como eu disse há bocadinho, como há um largo consenso, foi aprovado por unanimidade. A Convenção das Pessoas com Deficiência veio estabelecer as necessidades de fomentar o emprego e a empregabilidade enquanto instrumento da inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade, as propostas por nós apresentadas vieram reforçar esta necessidade de se regulamentar e cumprir o que está previsto na legislação portuguesa relativamente à empregabilidade das pessoas com deficiência. O acesso ao mercado de trabalho, a inclusão laboral e a integração profissional, a aprendizagem que se faz ao longo da vida, a acessibilidade ao espaço físico, são fatores essenciais, na nossa opinião, para a integração social da pessoa com deficiência e devem constituir os princípios basilares das políticas públicas. Dizer-vos também que foi criado o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este organismo vai funcionar muito junto da Assembleia da República. O mecanismo vai permitir a monitorização e o acompanhamento da aplicação da Convenção. Numa nota final, dizer que Portugal beneficia hoje de condições sociais, económicas e políticas favoráveis. Esperamos todos que, de facto, sejam desenhadas políticas públicas de futuro, que, de facto, se promova uma filosofia de vida independente que proporcione uma melhor qualidade de vida a estes cidadãos, de forma a evitar a sua institucionalização. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Chamo só a atenção que eu não vejo o relógio, portanto, o que me favorece, mas me pode complicar a vida. E, de qualquer maneira, portanto, vou ter direito a alguma tolerância, certamente. Cumprimentar, em primeiro lugar, todos os elementos que compõem a delegação parlamentar da Comissão de Assuntos Sociais, Género, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique, as senhoras e os senhores deputados, colegas desta comissão. Dizer que é um gosto tê-los aqui hoje, principalmente para podermos trocar experiências sobre uma matéria que a todos nós nos interessa tanto. E começaria desde logo por vos apresentar os colegas do Partido Socialista que fazem parte, que estão hoje aqui presentes nesta comissão, uma vez que há mais, mas que estão noutras comissões. E começaria por apresentar a senhora deputada Wanda Guimarães, vice-presidente da comissão. Agradeço que façam um gestinho para não ter que fazer a representação retária atrás de cada um de vós para vos identificar. À minha esquerda, o senhor deputado José Rui Cruz. À minha esquerda, aqui, à minha esquerda. À minha direita, a senhora deputada Sandra Pontedeira, a senhora deputada Sofia Araújo e o senhor deputado Rui Riso, que está ali de gravata vermelha, porque o Benfica vai à frente. E eu própria, Maria da Luz Rosinha. Pronto, dizer-lhes que tenho aqui depois para vos entregar um dossiê que os nossos serviços coligiram acerca das matérias, algumas das quais a senhora deputada do Partido Social Democrata acabou de referir e que eu também o irei fazer na mesma perspectiva, mas com outras palavras certamente, e que são um pouco o resultado da nossa produção legislativa à volta de um tema tão importante e que carece tanta atenção como é o caso das pessoas portadoras de deficiência. Eu diria que nestes três anos e qualquer coisa que levamos que o Partido Socialista deve de governo, houve, quer a nível do governo, quer a nível do Parlamento, uma atenção redobrada em relação às pessoas portadoras de deficiência. Desde logo, porque isso era um compromisso em termos eleitorais, mas também porque efetivamente não pode haver uma sociedade equilibrada e estabilizada se as pessoas com deficiência não estiverem incluídas nessa mesma sociedade. E quando falamos isto, falamos da questão dos rendimentos, da questão das condições de vida, da questão do acesso ao emprego, da acessibilidade. Coisas que às vezes até parecem menores, mas que no dia-a-dia de cada um dos cidadãos portador de deficiência assumem uma proporção de veras quase incapacitante para se deslocarem, como é o caso que eu referi em último lugar das acessibilidades. E nesse sentido, dar-lhes-ia conta daquilo que, no nosso entender, são as ações que foram desenvolvidas, aquilo que se transformou em legislação, que hoje é obrigatório, e também de algumas que, estando em desenvolvimento, o serão a curto prazo e que irão, sem sombra de dúvida, melhorar a vida das pessoas com portadora de deficiência e não só, de todas as pessoas à sua volta, o que, ao fim e ao cabo, resulta numa melhoria das condições de vida de toda a sociedade. Nestes últimos anos, o que é que a filosofia tem sido, tem tido um particular enfoque naquilo que diz respeito a que o cidadão é um cidadão de pleno direito, mesmo que ele seja um cidadão com deficiência. E é um cidadão de pleno direito e, como tal, deve ser valorizado, deve ser considerado para a sociedade de uma forma plena e deve ter os mesmos direitos, embora que, às vezes, para que esses direitos sejam atendidos e reconhecidos, seja necessária legislação específica que obrigue a que as pessoas possam, por exemplo, ser integradas no mercado de trabalho a partir de cotas. E isso é um primeiro passo, da mesma forma que o foram em determinado momento a participação nos grupos parlamentares da cota do género, e apraz-me bastante registar que esta delegação hoje aqui é desequilibrada em relação ao género, porque o género feminino está altamente representado, mas penso também que isso é um acidente de momento, mas também os nossos grupos parlamentares estão quase da mesma forma hoje aqui. Exato. Isso também demonstra outra coisa. Demonstra que, efetivamente, as mulheres têm uma sensibilidade particular, sem qualquer crítica aos homens, mas têm uma sensibilidade particular para estas matérias. E, portanto, falava eu da inclusão das pessoas...
Apesar de não ver... da senhora deputada...
Já passou 5 minutos.
Já.
Bem, então, mas nesse caso, eu vou só aqui falar de duas medidas legislativas que foram de particular importância. A prestação social de inclusão, que neste momento já beneficia mais de 90 mil pessoas com deficiência, e a questão do modelo de apoio à vida independente. Ou seja, a possibilidade das pessoas poderem decidir sobre a sua própria vida. E isso é fundamental. E isso tem sido também um caminho que todos os grupos parlamentares têm feito. Aliás, quero aqui dar uma nota de realce para isso mesmo, que é aquilo que tem sido possível conjugar entre as diversas forças políticas de acordo em relação àquilo que são as medidas para melhorar as pessoas, a vida das pessoas com deficiência. O acesso ao emprego, já referi, as acessibilidades, e no caso das acessibilidades temos envolvidas autarquias locais. Há um programa nacional que neste momento tem um prazo definido. Há também uma comissão que acompanha, fiscaliza aquilo que são os modelos desenvolvidos no sentido de transformar em realidade aquilo que até há algum tempo atrás era só uma constatação de dificuldade. Falaram nos idosos e nós temos também o complemento solidário para idosos que foi retomado e alargado e que está aqui também na pasta, e atualizou a bonificação por deficiência a partir de 2016. Como disse, tenho um dossiê que farei entrega
ao responsável...
Que farei entrega ao responsável da delegação e onde todas estas medidas estão devidamente explicitadas através da documentação que lhes deu origem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bom, eu devo dizer que também não vejo o relógio, quero o mesmo tempo, faz favor. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação. É um prazer receber gente de fora. E aquilo que eu gostaria de dizer é que aquilo que é o tema que nos traz aqui, que é a promoção e proteção das pessoas com deficiência, passa pela criação de condições para a fruição de direitos humanos. Quer dizer, a questão da deficiência é, essencialmente, uma questão de direitos humanos e acho que é por aí que nós temos que analisar. Sobre a situação das pessoas com deficiência em Portugal, o que se passou foi, com a mudança de orientação política, a mudança governamental que houve e com esta nova solução legislativa, houve uma grande esperança das pessoas com deficiência em avanços significativos, porque no período anterior tinham sido gravemente prejudicados. e esta esperança foi concretizada parcialmente. Nós tivemos avanços com significado em termos das prestações sociais. Há uma nova prestação social, que é a prestação social para a inclusão, que pela primeira vez existe uma compensação, um valor que compensa os custos acrescidos da deficiência, aquilo que uma pessoa, qualquer pessoa com deficiência tem custos acrescidos. É uma prestação que abrange todas as pessoas, ainda não todas, independentemente do seu rendimento, que esse deveria ser o objetivo, mas as pessoas com maior taxa de incapacidade, qualquer que seja o seu rendimento, têm esse direito a essa prestação. Isto é um grande avanço, porque, no fundo, do ponto de vista teórico, é uma compensação que abrange toda a gente que quer que tenha uma deficiência. Não é uma prestação social para combater a pobreza das pessoas com deficiência. Nesta prestação está incluída depois uma outra componente de combate à pobreza, que vai entrar neste momento em vigor, neste ano, que terá alguns problemas de aplicação quanto a mim. Ainda não sabemos qual é, efetivamente, o universo de pessoas que vai abranger, porque ainda não saiu uma portaria que irá definir isso, mas pensamos que é uma das medidas que foi um avanço significativo face à situação que as pessoas com deficiência tinham. Só para vos dar uma ideia, na situação anterior, uma pessoa que ganhava à volta de 200 euros mensais e se trabalhasse, bastava ter um rendimento superior a 125 euros para perder o direito à pensão. Neste momento isso não acontece. A pessoa, se for trabalhar, mantém o direito à pensão, que são 264 euros, penso eu. Mas houve outras medidas, como as cotas de emprego, já foram aqui referidas, que é um avanço significativo. Estava para ser regulamentada há 13 anos, que já estava na lei, mas não estava regulamentado. Foi também por proposta do Bloco de Esquerda que foi regulamentada, ao fim de 13 anos, as cotas de emprego nas empresas privadas. E há realmente um avanço do ponto de vista teórico, que é a implementação do tal projetos-piloto de vida independente, mas que na prática estão muito limitados. Limitados por limitações orçamentais. As pessoas com mais necessidade de apoio não vão ter a assistência pessoal que necessitariam. É uma pena que arranquemos com um projeto piloto que tem muitas limitações e que projeto piloto, por sua natureza de projeto piloto, viria a servir de experiência para fazermos depois uma lei que passe a ser universal o acesso a esta assistência pessoal, dentro do tal conceito de vida independente, mas não é o caso. Do ponto de vista orçamental, houve uma grande limitação. Grande problema maior, do meu ponto de vista, das políticas da área da deficiência em Portugal, é a não existência de uma estratégia definida para os próximos anos. Nós estamos, neste momento, com, penso, na minha opinião, com políticas que são contraditórias, ao mesmo tempo que estamos a promover estes projetos piloto de vida independente, estamos também a aumentar o número de camas em instituições, o que é contraditório com a filosofia de vida independente, de maneira que há aqui contradições políticas que quanto a mim, decorrem da falta de uma estratégia clara. Eu estive a ver o vosso Plano Nacional para a Área da Deficiência, de 2012-2019, e gostava de fazer algumas perguntas. Uma questão...
É que já ultrapassou também muito o seu tempo.
Muito tempo. Muito rapidamente, só
quase
para...
Quase 6 minutos.
Alguma curiosidade. Uma questão que já referiu e penso que é importante, que é ao nível da estatística, quer dizer, vocês têm... Segundo já as estatísticas, dizem que tem 2% de pessoas com deficiência. Ora, isto é impossível. quer dizer, a Organização Mundial de Saúde aponta em média 10% de pessoas com deficiência. Quando os critérios são mais afinados, nós em Portugal neste momento estamos com 16% de pessoas com incapacidades, de maneira que penso que será um ponto a aprofundar. Depois houve uma coisa que disse e que também me levantou algumas dúvidas, que é da prestação social obrigatória haver pessoas com deficiência que não estão abrangidas pela prestação, pela segurança social obrigatória. O que é que se passa aqui? Porque é que as pessoas não têm direito? E que prestações é que existem? Porque eu vi aqui ajudas para a alimentação, mas não percebi se há uma prestação social que esteja diretamente vocacionada para as pessoas com deficiência. E, finalmente, uma questão que também não percebi aqui no plano foi das competências das organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras, o financiamento das atividades do plano. Minha pergunta é, o financiamento das atividades do plano decorre do orçamento do Estado?
Eu peço mesmo que termine, já vamos quase 7 minutos e meio. Mas concluo essa...
É tudo, pronto.
Então tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer, canimambo, obrigado pela visita. Dizer que é para nós um momento de grande comoção, sempre que nós, entre dois países que nos sentimos verdadeiramente irmãos, nos encontramos, e desta vez entre Portugal e Moçambique, recebendo uma delegação que é multipartidária, e isso é em si um facto que para nós é muito importante e muito comovente. Sabemos que têm eleições este ano, que terão eleições gerais este ano, tal como nós em Portugal teremos eleições legislativas. Em Moçambique serão não só as para o Parlamento, mas também as presidenciais e as provinciais. Acompanhamos-nos muito e sentimos uma grande proximidade. O CDS tem um deputado como presidente do grupo de amizade entre Portugal e Moçambique, e é frequente termos grandes trocas de experiências, de visitas mútuas entre delegações, e, portanto, queria agradecer e enaltecer este momento. Depois dizer, e já comecei por falar em eleições, que um dos aspectos muito concretos ligados ao exercício dos direitos das pessoas com deficiência tem também a ver, por exemplo, com o exercício do direito de voto, e que em Portugal é uma grande aspiração e tem sido uma grande aspiração, por exemplo, por invisuais, que têm mantido essa aspiração de poder ter boletins de votos sem precisarem de terceiras pessoas, poderem exercer o direito cívico mais importante, aquele que afirma efetivamente o exercício do direito pleno da cidadania, e poderem fazer sem necessitarem de assistentes. Este ano, pela primeira vez, vamos tentar implementar um projeto piloto nesse sentido. Houve também recomendações aqui na Assembleia da República nesse sentido. Havia um consenso. Creio que as soluções até são relativamente simples e é possível, de facto, ir ao encontro com propostas concretas, soluções concretas a propósito das pessoas com deficiência. Falei do exercício do direito de voto, mas poderíamos falar de uma grande e muito ampla áreas. Falou o Sr. Presidente da Delegação, o Sr. Deputado Leopoldo Alfredo Ernesto, falou, por exemplo, da questão do ensino inclusivo, que é um grande debate em Portugal também, que não é acompanhada nesta Comissão, é acompanhada na Comissão da Educação, mas que nós também acompanhamos com muito empenho, percebendo que o ensino inclusivo é fundamental e que, sob o pretexto da inclusão, não podemos afastar outros cidadãos que não tenham acesso a esse ensino, porque cá em Portugal existe outro tipo de formação para diferentes tipos de pessoas com deficiência, e que são adequadas, e muitas vezes, quando nós atiramos também algumas pessoas que têm um determinado tipo de deficiência, nomeadamente mental, para salas de aulas, isso por vezes provoca uma regressão no seu bem-estar e não o contrário. Portanto, nós temos que encontrar respostas que tenham em conta a especificidade de cada tipo de deficiência, respostas que têm que ser muito transversais à educação, aos exercícios da cidadania, ao acesso aos serviços públicos, às acessibilidades, ao exercício dos direitos laborais, a todas as áreas, e sempre tendo presente que nós estamos a falar de realidades de facto sobre o guarda-chuva do mesmo conceito que é pessoas com deficiência. Nós temos realidades muito, muito, muito diferentes. E quando está na altura de nós fazermos um intercâmbio de experiências com países como Moçambique, eu creio que também não é demais assinalar que as respostas públicas de políticas públicas têm que ter fundamentalmente em conta a natureza de cada país e de cada comunidade. Por exemplo, respostas do teor de maior institucionalização seriam sempre, em Portugal, elas devem ser pensadas apenas para determinadas pessoas, tipo com deficiências, e como última solução para todas. Mas, em países como Moçambique, onde há comunidades que têm uma estrutura de corresponsabilização e de suporte e apoio, seria duplamente um erro. E, portanto, as respostas das políticas públicas nesta matéria têm que ter em conta também aquilo que é a rede social, a natureza comunitária, a natureza dos apoios, que vai muito para além daquela que é estatal. Eu creio que este aspecto não é demais sinalizar. Finalmente, dizer que acompanhamos também aquilo que tem sido o evoluir e a preocupação das políticas públicas em Moçambique nesta área. Saudamos naturalmente uma visita que tem especificamente em conta este tema, e dar conta que temos acompanhado, por exemplo, a situação do albinismo e das crianças albinas que são vítimas em Moçambique, como sabem, de grandes violações. Não basta, muitas vezes, às pessoas com deficiência já de si terem um handicap, terem uma dificuldade acrescida no exercício dos seus direitos e na sua inserção na sociedade, muitas vezes elas são vítimas de perseguição, de violação, como é o caso dos albinos em Moçambique. Gostaria de saber se, a este propósito, também as diferentes delegações estão sensíveis e têm medidas para inverter esta situação, que creio que não é por via legal, mas neste caso, por exemplo, em concreto, tem muito a ver também com soluções de sensibilização, porque há, de facto, práticas ancestrais que são, neste caso, os albinos, muito, muito violadoras e são profundamente agressivas dos direitos humanos. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação aqui presente, em nome do Partido Comunista Português, e agradecer a visita que nos fazem sobre um tema tão importante. Foi aqui dito há pouco que as mulheres e o facto da delegação ser composta maioritariamente por mulheres tem muito a ver com sensibilidade sobre estas matérias. Eu acho que tem mais a ver com a necessidade do que com sensibilidade, porque a necessidade de assumir a defesa das pessoas com deficiência, em particular nos vários patamares da vida em sociedade, obriga muitas vezes a que as mulheres assumam isso, não apenas como uma questão de perspectiva, mas como uma questão de reconhecimento de direitos humanos. E já foi aqui dito, de facto, que as questões de inclusão são matérias de direitos humanos que no nosso país, à luz da Constituição, têm consagração específica e que, de resto, também à luz da nossa lei fundamental, o Estado tem obrigações específicas. No nosso país, o Estado tem uma obrigação e uma tarefa fundamental de garantir a igualdade entre todas as pessoas, independentemente, independentemente do sexo, da religião, das condições económicas e sociais, da orientação sexual, da sua situação perante a vida. E, portanto, nós estamos a falar de um quadro legal em que, de facto, no nosso país, ao contrário do que acontece noutros, o Estado não é um árbitro a garantir direitos, é o responsável na garantia direta de direitos. Isso faz muita diferença nestas matérias. Tem responsabilidades ao nível dos serviços públicos e dos vários serviços públicos, da Segurança Social, da Educação, do Serviço Nacional de Saúde, da garantia ao nível do mercado de trabalho, mas também ao nível da fiscalização contra o cumprimento da lei. E sobre esta matéria, o Sr. Presidente já aqui disse, há matérias que são da competência exclusiva do Governo relativamente a algumas matérias, há outras que são da Assembleia da República, por exemplo, a regulamentação de muitos diplomas que têm a ver com questões específicas das pessoas com deficiência decorrem de responsabilidades e de prerrogativas que só o Governo tem ao nível da Segurança Social, mas que, do ponto de vista da Assembleia da República e de resto esta Comissão tem trabalhado sobre determinadas matérias, também muito tem sido feito ao nível do reconhecimento legal de uma série de direitos. Queria também dizer que a garantia dos direitos das pessoas com deficiência exige investimento. E investimento não é despesa. Exige, em primeiro lugar, investimento público. E nós estamos a um nível da garantia do investimento público muito aquém daquilo que seria necessário. Garantir o objetivo da inclusão obriga a alocação de meios para isso, porque senão fica tudo muito bonito do ponto de vista do discurso dizermos que temos leis que são muito importantes, mas que elas não se concretizam na prática. E nós continuamos a ter no nosso país um nível de pobreza entre as pessoas com deficiência, entre os trabalhadores, entre as mulheres, os idosos e as crianças muito significativo e por isso também ao nível das medidas de proteção das pessoas com deficiência ao nível do acesso ao emprego, do acesso à habitação, do acesso aos transportes públicos e à mobilidade, tem que existir investimento público por parte do Estado. E nós achamos que nesse aspecto muito pode ainda ser feito. No âmbito da educação, eu queria dizer-vos que esse é um patamar importante porque começa logo um caminho de inclusão desde tenra idade. Nós temos também, do ponto de vista legal, das leis mais avançadas, mas não temos ainda os meios necessários na escola pública para que garantam, de facto, que a inclusão seja uma realidade todos os dias. Porque muitas vezes sente-se esta ideia das pessoas com deficiência como um favor que a sociedade faz às pessoas. Não é um favor que a sociedade e o Estado faz às pessoas, é uma obrigação que o Estado tem. E isso inverte toda a lógica, quer da responsabilização do Estado, quer da fiscalização do Estado, quer do reconhecimento das associações das pessoas com deficiência, quer da garantia no orçamento de Estado, que é o lugar em que se decide prioridades de investimento, matérias sobre linhas estratégicas de intervenção sobre, quer ao nível do emprego, quer da habitação, quer da autonomia das pessoas com deficiência, uma série de medidas e, portanto, nós entendemos que, de facto, o Estado tem, à luz da nossa lei fundamental e bem, obrigações que devem ser reforçadas ao nível do investimento público sobre estas matérias. Porque nós estamos a falar de contextos familiares muito diferentes e estamos, por isso, a falar de contextos económicos e condições económicas, culturais e sociais muito diferentes. E, por isso, também não podia deixar de dizer, porque aqui estão, que existem, por exemplo, situações de protocolos ao nível de Portugal com outros países no âmbito da Cplp, em que há famílias, por exemplo, que recorrem ao nosso país para acesso ao nível do Serviço Nacional de Saúde, mas depois a retaguarda que têm para a continuidade dos tratamentos das crianças e outras é muito aquém daquilo que seria necessário. Nós temos situações, por exemplo, de famílias que vêm com os pais de países da Cplp, mas depois as unidades de cuidados de saúde hospitalares que têm o acompanhamento às crianças ficam tão afastados que os custos com transportes, as dificuldades de acompanhamento das famílias ficam muito aquém daquilo que era necessário. E por isso também no nosso país, o desinvestimento que aconteceu durante décadas no nosso Serviço Nacional de Saúde também teve um impacto muito significativo ao nível dos protocolos de cooperação com países da Cplp. Eu estou-me a lembrar só, por exemplo, deste caso. Em 2014 decidiu-se, termino mesmo, Sr. Presidente, decidiu-se fundir um serviço de ortopedia infantil, de ortopedia pediátrica que existia no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que tinha um protocolo que anualmente vários médicos desse Centro Hospitalar iam a países da Cplp desempenhar esse papel de apoio ao desenvolvimento no acesso aos cuidados de saúde. Com a fusão deixou de existir esse serviço. E, portanto, também no nosso país, quando os serviços públicos são degradados, isso também tem um impacto nas políticas de cooperação que nós fazemos com os outros países. E, por isso, isso só torna mais evidente a necessidade do reforço do investimento público nessas matérias.
Muito obrigado. Terminamos a nossa única ronda. Agora vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Delegação, que tem o tempo de 25 minutos e também com alguma tolerância, como dei nas intervenções anteriores. Tem a palavra.
Muito obrigado. De facto, nós temos realidades diferentes, se formos a comparar os nossos países. Mas dentro do nosso país, do nosso território nacional, temos várias culturas, temos gente com culturas diferentes. Se nós saímos de Moçambique, do norte para o sul, nós encontramos várias culturas. E grande parte dos problemas ligados à deficiência tem a ver também com culturas, com hábitos, né? Com hábitos. E este é um grande desafio para nós, a nível de legislação, mas também a nível de consciencialização. O nosso trabalho com as comunidades tem sido muito importante neste âmbito, não é? Este problema do albinismo, não é? Este problema de deficiência ligado a certas tradições. Nós temos de criar, temos de demolir certos mitos, mas a partir da consciência das pessoas. E isso nós fazemos em parceria com algumas organizações não governamentais, com ONGs. Há ONGs que funcionam, que trabalham ligadas ao governo, mas também há ONGs que são parceiras nossas, né? E trabalhamos muito nesta área, nesta matéria, incluindo também como as questões de casamentos prematuros, né? Casamentos prematuros. Nós temos uma lei, temos um projeto de lei sobre casamentos prematuros, está em nossa posse, e provavelmente iremos submeter ao plenário neste ano, provavelmente neste ano, porque faltam ainda alguns aspectos por acertar. E esse trabalho decorre das intervenções que nós fazemos na sociedade, ouvimos as comunidades, o que é que pensam sobre isso, né? Trabalhamos com algumas autoridades tradicionais, com algumas autoridades locais nas comunidades e ouvimos mais ou menos qual é a reação. E depois voltamos a ver como, voltamos a fazer trabalho para vermos como é que recebem a nossa mensagem, né? Como é que recebem a nossa mensagem. É um trabalho muito difícil. Estamos a fazer isso há mais de 10 anos, esta comissão que está a trabalhar nestes aspectos. A questão do albinismo. Houve um trabalho muito intenso da Assembleia da República, da nossa comissão, nas comunidades. Visitamos algumas esquadras da polícia para ver como é que a própria polícia, o governo tem reagido, os governos locais têm reagido a esse problema, a essa questão. E neste momento podemos dizer com muita segurança de que a questão do albinismo, não é? Já não é tão dramática, essa questão de caça aos albinos já não é tão dramática. Encontramos albinos a andarem livremente no território nacional, não é? E não é tão, encontramos até crianças. Mas, ocasionalmente, nos reportam alguns factos. Temos a questão da orçamentação, linhas de orçamentação. Não é? Temos grandes dificuldades em encontrarmos itens dentro das propostas de orçamento que tratem apenas de deficiência. É um grande problema, é um grande dilema nosso, enquanto parlamentares. O que nós fazemos é trazer, portanto, alguns regulamentos, falarmos sobre políticas de proteção social, nessas três vertentes que eu aqui mencionei, de segurança social básica, não é? Portanto, inclui a assistência dentro da comunidade, segurança social obrigatória, portanto, neste caso de pessoas com deficiência, seria segurança social obrigatória. Depois temos a segurança social complementar. Complementar significa que, por exemplo, algum deficiente vivendo sozinho, né? Vivendo sozinho ou precisa de algum auxílio, de algum. Então, o Estado tem de prover de mais meios a este deficiente. Mas, como eu disse, isso requer algum investimento. E o nosso estado de pobreza não permite que todos estejam dentro deste estado de proteção. Nós vemos pessoas que precisam, necessitam de apoio, e nós chamamos, neste momento, a solidariedade familiar, não é? Enquanto a mão do Estado não chega a essas pessoas. Então recorremos mais à solidariedade familiar. Da mesma maneira que o exercer de direito de voto, não é? Fazemos o trabalho para quê? Os deficientes, não é? Pessoas com deficiência visual, não é? Tenham que vir, que ir votar, mas chamamos também a solidariedade familiar, pessoas mais próximas que podem acompanhar. Nós temos grandes problemas, se vê mesmo nas nossas televisões, não é? Na nossa televisão pública, não há aquela tradução de linguagem, com linguagem de sinal. Não é? Mas há um trabalho que está-se a fazer para que haja, nós chamamos TV Surdos, né? Há uma organização TV Surdos que está a trabalhar connosco no sentido de o Estado prover de agentes que possam fazer esse trabalho. Temos a questão de acessibilidade ao emprego. Eu gostaria de saber, tanto fala-se aqui de acessibilidade por cotas, mas creio eu que é mais fácil falar de acessibilidade por cotas tratando de empregos do setor público do que do setor privado. Eu gostaria de saber como é que Portugal, né, ultrapassa isso, né, como é que resolve esse problema com o setor privado. Né, porque logo à partida o setor privado pode eliminar essa concorrência. Né. O apoio à vida independente é mais um trabalho que, neste momento, é o trabalho mais visível que nós temos tido em Moçambique. Né? Apoiar pessoas com deficiência a ter uma vida independente. Agora, há o que nós chamamos de... Como é que chama aqui? Não? 7 milhões. Qual é? Fundo de Desenvolvimento da Comunidade. Nós chamamos isso de 7 milhões, porque a priori davam 7 milhões a cada distrito para o desenvolvimento da comunidade, das comunidades. Sim. E dependendo do número da população. É conhecido por 7 milhões. Neste programa, a comunidade identifica as pessoas mais necessitadas e estas são apoiadas. E nesse trabalho, às vezes, contamos também com o apoio das ONGs, tanto organizações não governamentais. Valor da compensação. O PS falou aqui do valor da compensação. E nós gostaríamos de perceber isso, de valor de compensação. Que valores são esses? Não entendi, eu pessoalmente não entendi bem da questão do valor de compensação. Significa que a pessoa com deficiência, né, se trabalha, está empregada e ela recebe para além do seu trabalho, e que ainda é o Estado, mesmo trabalhando para o privado. Há um instituto que faz esse trabalho. Portanto, gostaria de perceber melhor. Nós também trabalhamos no sentido de acessibilidade, não é? Do deficiente aos edifícios. Para quem conhece Moçambique, pode ver que alguns edifícios, não é? De construção antiga, de construção colonial, já apresentam rampas. Não é? E esse é o novo programa, decorre da nossa legislação. Portanto, é uma legislação recente que obriga a que os edifícios tenham rampas. E isso já é uma realidade em Moçambique, embora seja um pouco difícil, né? Difícil que todos os edifícios estejam dotados de rampas. E, de facto, para nós também a proteção social é um ato contínuo. Né? É um ato contínuo. Para quem já esteve na Assembleia duas, três legislaturas, vai encontrando dossiês decorrentes de outras legislaturas e que teremos de dar sempre continuidade. E continuaremos a legislar para que todos estejam abrangidos. O nosso esforço é esse, Mas precisamos de conhecer qual é o número dos deficientes. As estatísticas que nos dão não nos satisfazem. Né? Não nos satisfazem. E gostaria de deixar para os meus colegas, temos 25 minutos, temos muito tempo. Não é?
Não sei se alguém quer também usar a palavra.
Sim, sim.
Senhores deputados, alguém tem alguma questão?
Então pode usar.
Senhor deputado Greva.
Muito obrigado. Bom, eu penso que...
2 minutos.
Ah, 2 minutos. Então vou fazer uma única pergunta. Eu penso que as outras perguntas já foram feitas. Estamos já a falar aqui da área social, que é uma área muito importante. O que eu queria saber aqui, em termos de experiência com o governo português ou com o Parlamento português, é o orçamento geral do Estado, ou o orçamento do Estado, normalmente. Qual é a parte, mais ou menos, ou a percentagem que coube aqui a nível de Portugal, em termos de orçamento, só na área social. Não sei se isso conseguem fazer em relação a este orçamento. Porque é uma área muito sensível e há muita dificuldade sempre em termos de orçamento que se debate quando vai-se fazer a aprovação. Então, queríamos ter mais ou menos essa experiência, se é possível. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Sim, sim, muito obrigada, senhor Presidente, com a permissão, e sou relator. Bem, eu acompanhei as experiências de Portugal e muitas delas, em algumas questões, Moçambique também, se calhar, está a caminho. Desenvolve algumas, apesar com algumas dificuldades, mas em algum momento, de fato, são questões que vão nos levar a termos que refletir nós como parlamentares e nós dizemos sempre que um parlamentar é um representante do povo, porque nós é que levamos as preocupações daquelas pessoas que nos elegeram para nós estarmos naquele parlamento e pegamos aquelas que são as dificuldades. Moçambique ainda tem grandes problemas. Nós não temos uma lei específica da proteção ou da inclusão de pessoas vivendo ou pessoas com deficiência, mas temos alguns regulamentos em que o governo implementa algumas questões. Por exemplo, essa questão de rampas, como o senhor relator aqui acabou de se referir, em algum momento, em nenhuma instituição, tanto do Estado, tanto qualquer a nível de Moçambique, nós não havia essa previsão de rampas para pessoas com deficiência. E com esse regulamento que o governo, e cada vez mais com a pressão que nós damos como parlamentares, alguma coisa está sendo feita. E nós tivemos um grande problema, por exemplo, tivemos um exemplo dentro da nossa casa, que é a Assembleia da República. O nosso segundo vice-presidente é um deputado com uma grande deficiência. E nós fomos confrontados com este problema porque a própria Assembleia da República não tinha... Sim, sim. Não tinha esta previsão de termos uma rampa para podermos acolher este nosso colega. E é onde nós começamos a ver que, de fato, esta é uma questão sensível e que nós todos precisamos, porque a deficiência nós hoje podemos nascer bem e ao andar do tempo é um acidente de viação, é qualquer e todos nós esperamos. E foi um grande desafio para a Assembleia da República e para conseguirmos enquadrar aquele nosso colega e ele se sentir bem. É verdade que de termo da cadeira, mas pelo menos algumas questões conseguimos pouco a pouco resolver. E como parlamentares também, algum trabalho nós estamos a fazer. é por parte do albinismo. E, de fato, foi um trabalho muito grande, porque a nossa comissão é uma comissão também que lida muito com os assuntos sociais. E o nosso país é um país multicultural. E, muitas vezes, esta questão da perseguição dos albinos é mesmo uma questão multicultural, como o Sr. Relator estava a dizer, a que se referiu, em que, do norte ao sul, são várias etnias, e estas várias etnias, cada um tem a sua cultura, e acha que, abatendo, perseguindo, matando um albino, para eles é um motivo de enriquecimento. Não é um motivo de enriquecimento. E nós fomos desafiados a fazermos este trabalho. Nós andamos de província porque não é todo o país onde se verifica este problema da perseguição dos albinos. Existem alguns pontos e algumas províncias, que principalmente é a província do Niassa, da Zambésia e uma parte da província de Nampula. Essas são as províncias mais que tem mais este problema da perseguição dos albinos. E nós fomos confrontados, esta comissão mesmo, esta, para nós é a terceira comissão ao nível da Assembleia da República, e fizemos um trabalho de sensibilização, como o Sr. Deputado lá acabou de falar, porque não temos uma legislação específica, e o nosso trabalho foi este, de andarmos nas comunidades e falarmos de que ninguém enriquece matando um outro ser vivo, e ninguém tem direito de tirar a vida a alguém. E fizemos este trabalho e, de fato, alguma coisa está a resultar. Não é fácil de um momento ao outro, mas alguma questão, alguma coisa abrandou um bocadinho. Já acontecem, mas são casos esporádicos, não são frequentes como vinha sendo em algum período. Então, alguma coisa mudou. E falando mesmo desta parte multicultural, nós também encontramos até algumas comunidades lá do nosso país em que uma criança com uma deficiência, até fechada dentro de casa, não pode se expor à comunidade porque é vergonha ou se calhar é castigo para aqueles pais que trouxeram ao mundo aquele menino ou aquele rapaz, e esta criança é negada até a educação, é negada a vários aspectos que uma criança tem direito. Então começa mesmo na criancice e aquilo vai andando. Mas este trabalho também é o trabalho de sensibilização que esta mesma Comissão dos Assuntos Sociais tem desenvolvido em várias áreas, em várias comunidades. Quando termina o nosso trabalho do Parlamento, das sessões parlamentares, e nós juntamos este trabalho de sensibilização nas nossas fiscalizações, ao nível de fazermos a fiscalização dos governos provinciais, distritais, e também vermos estes regulamentos se, de fato, estão sendo implementados. E algumas instituições, tanto privadas, que é um bocadinho difícil, mas podemos falar principalmente dos bancos, tem lá alguns dizeres, por exemplo, quando chegas, entras num banco, esse é o trabalho também do deputado de sensibilização, desse regulamento que nós fizemos, em que quem tem prioridade de ser atendida. Então, não temos uma lei, mas alguma coisa está sendo feita. As pessoas que têm prioridade para serem atendidas, os deficientes, estão lá em primeiro lugar. E é um trabalho, de fato, contínuo, que não é um trabalho que nós vamos terminar por aqui. Há um movimento, não é? Um movimento da sociedade civil, também que está a trabalhar em coordenação com esta Comissão de Assuntos Sociais neste momento, que está a submeter um pedido, uma carta, para que as cotas do acesso ao emprego sejam verificadas também para pessoas com deficiência. É uma carta que tivemos acesso em receber, que até agora está sendo preparada, e acredito que quando nós voltamos será um assunto que nós vamos estudar. É verdade que não é tão fácil, como estava a dizer o Sr. Relator, nas instituições privadas, mas nas públicas nós encontramos pessoas lá com deficiência, que vão para lá, pedem um emprego e são admitidas. É pouco, mas alguma coisa está a mudar. Ao nível do governo, há esta sensibilização e há esta boa vontade de nós trabalharmos. E nessas questões também de apoio a estas pessoas que, que vivem com esta deficiência, também nós temos este apoio em que alguém não tem esta capacidade de desenvolver uma atividade e trabalhar, recebe alguma ajuda para desenvolver um pequeno negócio, uma pequena atividade que tem a capacidade de o fazê-lo, mas isso já está ligado ao Ministério da Criança, da Mulher, Criança e Ação Social ao nível do nosso país. São algumas atividades que o Governo está a desenvolver neste momento e que nós achamos que, apesar de não termos uma lei específica, mas temos pelo menos algum passo andado. Agora, de fato, quando ouvi aqui a falar que Portugal vai introduzir pela primeira vez este ano onde os com deficiência de visão, se percebi bem, vão ter direito, é isso, de irem exercer o seu direito de voto sem um acompanhante, seria muito bom para nós. Seria muito bom para nós, mas nós ainda somos um país que estamos a andar e acreditamos que num certo período nós também chegaremos até lá, porque de fato seria uma boa questão ou um bom senso, porque nós não sabemos, sendo mesmo que seja uma pessoa próxima que o acompanhe, estão numa cabine de voto, será que de verdade aquela pessoa reflete aquilo que aquela pessoa com deficiência visual é o que quer? Não sabemos, mas está lá na cabine de voto com ele diz que eu quero o partido X, ou eu quero o candidato X, mas não sabemos se a realidade é essa. Gostaríamos também de chegar até essa fase, mas vamos ver e vamos andando, e pouco a pouco acho que alguma coisa nós vamos resolvendo. E, Sr. Relator, eu vendo o tempo, se calhar seria mais algumas questões que gostaria de terminar por aí, já que os colegas não têm mais alguma questão por apresentar. Sim.
Pronto, era como o Sr. Relator pediu para perceber a questão da compensação dos custos acrescidos da deficiência, era só dizer muito rapidamente, quer dizer, no modelo social da deficiência, quer dizer, aquilo que se considera é que é a má organização social, é a má organização da sociedade que faz com que as pessoas tenham deficiência, não é? Que as pessoas tenham dificuldades na interação com o meio. E esta interação, esta má interação, que é culpa da sociedade, tem custos. As pessoas com deficiência têm mais custos para viver do que uma pessoa que não tem uma deficiência. E há um estudo feito por cá em Portugal já para aí de, penso, 2004 ou 2005, em que as pessoas com deficiência têm um custo acrescido para viver face às outras pessoas que não têm deficiência, que, de acordo com a sua deficiência e o grau de intensidade ou de incapacidade vai de 4 mil a 26 mil euros anuais. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, tetraplégica, precisaria de ter rendimentos superiores a 26 mil euros face às outras pessoas para ter o mesmo nível de vida que outra pessoa. Por isso, justifica-se que toda a gente com deficiência seja compensada este custo, que é um custo derivado da má organização da sociedade.
Obrigada, senhor. o Governo é obrigado a enviar à Comissão Parlamentar o orçamento por ações e, portanto, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social envia a esta Comissão, antes da audição do Ministro, verbas, um quadro em que explicar verbas específicas para cada uma das medidas estratégicas. E, se eu não vi mal, no quadro que... porque imaginem, o Ministério do Trabalho envia verbas relacionadas com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Não inclui as da Educação, não inclui as do Serviço Nacional de Saúde e são outras verbas. Portanto, e há medidas que se cruzam, mas relativamente ao orçamento direto da Segurança Social, num tópico, numa rubrica que o Governo determina como deficiência, que inclui a bonificação por deficiência a crianças e jovens, o subsídio de educação especial, a prestação social para a inclusão, o subsídio por assistência à terceira pessoa, o subsídio a jovens e adultos e o subsídio vitalício e complemento extraordinário vitalício, estamos a falar de um orçamento de 483.376.677 euros. Pronto, eu agora num orçamento geral da Segurança Social.
26 mil milhões. Posso ir, Presidente? 26 mil milhões que representam 28,6% do orçamento total do Estado, no que diz respeito à despesa. Para tudo, portanto, a Segurança Social, não, isso, o que estava a perguntar agora, portanto, no âmbito da Segurança Social toda, a Segurança Social tem um orçamento de despesa para 2019 de 26 mil milhões de euros, exatamente, onde a deficiência tem 483.
Bom,
muito obrigada pela concessão da palavra. Eu não tenho muita coisa, só apenas queria fazer e também ouvir a minha voz. Não só ver as nossas caras, de facto, moçambicanos somos, mas cada moçambicano que está aqui tem a sua representação, em cada um de nós tem a sua província. Como ouvimos que existe sul, norte e centro. Eu sou do norte, na província de Nampula. Mas apenas queria, de facto, acrescentar a rica intervenção dos dois primeiros intervenientes aí, que são os nossos chefes, que, para além das leis que ele apresentou, tantas leis, de facto, que nós temos, que beneficiam as nossas comunidades, a nossa população, também Moçambique tentou, porque ainda não sabemos se aquela lei, de facto, é cumprida ou não. Aprovamos a lei da violência doméstica contra as mulheres e crianças e idosos. Isso nesta área social, por acaso, nós ficamos até aprovarmos esta lei, que achamos, de facto, ser uma lei muito importante para nós moçambicanos. E não tento mais outra coisa, era esta parte que eu queria acrescentar nessas intervenções.
Então, muito obrigado. Há muita coisa para conversar, mas esperamos que algum dia esta comissão venha a Moçambique para continuarmos com esta conversa. Né? Oxalá que encontre as mesmas caras nesta comissão, né? Porque estamos no ano eleitoral e... também Portugal está. Oxalá que nos cruzemos mais vezes nesta comissão. Nós temos agora... nós vamos rever a nossa política nacional, política nacional para pessoas com deficiência, porque ela já é... contém termos que achamos que não se adequam à nova realidade. Portanto, este é um ato que será feito ao longo deste ano. Também estamos a trabalhar com a Westminster Foundation. Na política social e na inclusão de pessoas com deficiência. Portanto, esta aqui é uma parceria que nós temos com a Westminster e achamos nós que até o próximo ano teremos também leis, uma lei específica para pessoas com deficiência. Este aqui é o grande problema nosso, ainda não temos uma lei específica, mas devemos trabalhar neste sentido, estamos a trabalhar neste sentido. Portanto, quero agradecer a colaboração de todos, agradecer este grande momento que tivemos de interação e quero também endereçar a vós os cumprimentos da Presidente da Assembleia da República, a doutora Verónica Macamo, e da nossa Presidente da Comissão, a doutora Antónia Charre, que a nossa vinda nos desejaram que nós tivéssemos bom trabalho. Eu acho que esse trabalho também foi bom, né? Foi bom. E do nosso lado, não há mais nada. Vamos para a Comissão de Saúde. E trazíamos algumas ofertas à Comissão.
Nós também, simbolicamente, temos aqui uma coisa para fazer oferta em nome da Assembleia da República, para que fique registada esta nossa reunião. Agradeço em nosso nome a vossa presença e fica a partir de hoje aberto um canal de comunicação por forma a podermos, em muitas destas matérias, trabalhar em conjunto. Se me permite, eu queria em nosso nome estar nesta oferta. E peço às senhoras e senhores deputados que não saiam, que temos que acabar a nossa reunião. Muito obrigado. Podemos.
Esses retalhos. Esses retalhos de pano.
Aquela senhora deputada nasceu em Moçambique. Qual?
Ah! Ela é moçambicana, pois. Sim, sim, sim. Ah, ela é moçambicana, nasceu em Moçambique.
É, nasceu.
E agora é como
se fosse. Olha, esse retalho de pano é a capulana. E a capulana simboliza a mulher africana, não é?
Exatamente.
Simboliza a mulher africana. E as castanhas é o produto nacional, não é? Da nossa indústria alimentar.